Quantos foram abundantemente, tremendamente edificados hoje à tarde com a palavra do nosso amado Yom? Hein? Sabe que me alegrou muito o coração o testemunho que ouvimos, o repartir da palavra, e fiz esse comentário a ele e a alguns outros irmãos. O que está acontecendo aqui em Porto Alegre? Uma coisa bastante simples. Deus está levantando a igreja para ser modelo. É isso que Deus quer, que as igrejas se tornem modelos para outras igrejas, amém? E Porto Alegre, não que tenhamos já, disse Paulo, atingido a perfeição, mas uma coisa sabemos, esses irmãos estão apontando para o alvo, estão caminhando para o prêmio da soberana vocação em Deus. E Deus quer isso, igrejas modelo, vida de homens modelo, ministérios modelos, igreja modelos, amém? E certamente os irmãos que estão sendo abençoados pelo ministério desses amados aqui de Porto Alegre certamente concordarão comigo. E estamos felizes, representando aqui Niterói, meus companheiros estão aqui, nós certamente podemos declarar de todo o coração que temos muito a receber desses amados irmãos. Amém? Uma frase de Swindle, há muitos anos atrás, ministrando aqui junto com Ivan Baker. Ele disse o seguinte: não podemos, dentro da mesma época que ele falou que massa carismática anárquica é igual a bomba relógio, ele falou que nós não podíamos ser só uma massa carismática, nós tínhamos que ser mais do que isso. Mas ele falou naquela época que nós não podemos querer ser pioneiros onde outros já foram. Às vezes, por causa de nossa falta de humildade, né? Nós queremos abrir a picada por nós mesmos, abrir caminho, onde outros já abriram, o caminho já está aberto, já andaram por ele, já pagaram o preço, né, de errar, como disse o João hoje à tarde, errando, errando, e levaram anos para aprender tantas verdades. E por que vamos desprezar essas verdades? Então nós devemos ser humildes de coração para aprendermos, essa é a verdadeira sabedoria, com os erros dos outros. E eles têm algo para nos ensinar daquilo que tem Deus tem feito na vida deles. Quero animar os irmãos a continuarem por esse caminho. Estão muito bem. E sabemos que o espírito que move os irmãos é o espírito do Senhor. E vocês, tendo a palavra dele como centro, com a centralidade da palavra, vocês certamente não vão laborar em erros. E vocês atingiram um nível de maturidade que evidencia que não serão agitados por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens que induzem ao erro. Pelo contrário, estão sendo edificados nele, na rocha, que os mantém inabaláveis. Hoje à noite vamos dar prosseguimento, não vamos, essas duas folhinhas que vocês receberam de manhã, nós não vamos continuar com ela. Isso aí agora fica para vocês se deleitarem, né? Estudarem por si mesmo. Nós vamos avançar um pouco mais. E como introdução, né, eu quero dizer algo que eu li recentemente sobre que a igreja hoje está precisando de um apóstolo Paulo de novo. Vocês concordam comigo? Será que está precisando de um apóstolo Paulo? Eu discordo. Nós estamos precisando é de muitos, e o plano de Deus não é que tivéssemos um apóstolo Paulo, o plano dele é que tivessem muitos. Quando ele pede, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, ele queria reproduzir a qualidade de vida, o tipo de ministério que ele tinha, a revelação que ele tinha sobre muitos. A palavra discipular alguém, formar alguém é isso, é replicar, uma palavra muito contemporânea nossa, clonar, né? Clonar alguém. E eu queria chamar até o Márcio aqui, estivemos sentados jantando hoje à noite, e ele estava falando sobre que ele já trabalhou com padrão, sobre peso padrão. Cadê o Márcio? Onde está o Márcio? Não está aqui? Está aqui. Vem aqui, Márcio. Compartilhe o que estivemos conversando lá hoje à noite, na hora do jantar, sobre o padrão. É uma palavra muito breve, mas importante. Ele estava falando sobre padrão. Texto daqui.
Eu estava comentando sobre padrão, que nós temos um padrão que é Jesus. E vendo aqui em Timóteo 4, 1 Timóteo 4, 12, diz o seguinte: ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. E eu trabalhei bastante tempo com padrões. E eu sei que, para todos os pesos e medidas, existe um padrão original. O relógio está lá na Suíça, tem peso, está lá numa cripta, está guardado. E esse padrão, ele é único no mundo todo. Ele é o padrão para todas as coisas. Esse padrão para nós hoje é Jesus. É o padrão para todas as coisas. E o que nós devemos conhecer é que existem outros padrões a partir daquele que são padrões secundários, terciários, quaternários. Então, nós devemos ser um desses padrões, que é conhecer o padrão original, tirar essas diferenças que é do original, conhecer as diferenças, conhecer os erros, e vim corrigindo a nossa vida também, que nós, no Evangelho, conhecemos o padrão de Cristo, e viemos conhecendo esses erros e vamos administrando esses erros. No Evangelho é diferente. Nós tiramos os erros. Mas no padrão, como medida, nós sabemos que é mais ou menos alguma coisa. No Evangelho não existe isso. É aquela coisa. Ou seja, é Cristo. Tá? Então eu quero dizer para os irmãos que nós devemos conhecer os nossos erros, tirar as nossas diferenças, para que o padrão, nós podemos ser um padrão onde quer que nós andemos. Então, eu não vou ser um padrão perfeito, mas eu sei que existe um padrão perfeito e eu sei qual é a diferença minha do padrão perfeito. Então, eu posso me tornar um padrão aonde eu estou, para que eu possa fazer outros padrões também. E que conheça essa diferença, para que nós entendemos isso. Tá bom? Obrigado, irmãos.
Achei interessante quando ele estava compartilhando comigo, porque a palavra modelo e padrão são iguais. Fala padrão. Paulo aqui escreve para Timóteo, para ser padrão, ele escreve para Tito. Tito também, ele fala, torna-te pessoalmente padrão de boas obras. Padrão. E como ele trabalhou com pesos, né, então eu não sabia disso, que ele falou, é um dado importante. Há um padrão universal para o quilo, por exemplo. Há um padrão universal de horas. Só que ao copiar o padrão, você não consegue reproduzir com exatidão o padrão. Então, um padrão que ele citou há pouco aqui é um padrão secundário. Mas é padrão também. Então, nós temos um quilo escondido lá, guardado num país longínquo. Mas tem um padrão brasileiro do quilo, que a Imetro usa, do litro. E ele está sendo copiado de um padrão internacional, que é o preciso, que é a medida para todos. Então, o padrão absoluto preciso é Jesus. Mas Paulo se torna padrão de Jesus, porque ele copiou Jesus. Ele replicou Jesus na vida dele, então ele é padrão. Por isso que ele manda olhar para ele como padrão. Só que agora ele vira para o discípulo dele, para o Timóteo. E diz o que para o Timóteo? Para ser padrão também. Ver a sequência? Então uma cadeia de padrões. Ou seja, o Timóteo não pode dizer, mas peraí, eu não posso ser padrão, padrão é Cristo. Não, você é padrão de Cristo na medida que eu também fui padrão de Cristo. Cristo é meu padrão. E eu me tornei padrão para você e você se torna. Então você tem que ser padrão onde você estiver. Não pode dizer, olha para o padrão que está lá longe. Não, você tem que ser o padrão. Assuma essa identidade. Torna-te padrão. Torna-te modelo. Padrão é para medir, para pesar, para aferir as diferenças. Então, se não está de acordo com o padrão, está mais ou está menos. E Deus quer que seja exatamente de acordo com o padrão. Então, voltando à pergunta, será que precisaríamos de um apóstolo Paulo, de um padrão? A resposta é, precisamos de muitos padrões, de muitos apóstolos Paulos. quer seja na vida dele, quer seja a nível de ministério, quer seja a nível de vaso, receptáculo dessa grandeza da revelação que foi dada a ele, quer seja do fruto do ministério dele, ele é um padrão de muitas coisas. Vamos continuar estudando. E aqui vou ler uma carta, uma sátira, né? Mas para sabermos se a igreja hoje receberia bem o apóstolo Paulo. E aqui falando de uma igreja, vocês vão perceber que é uma igreja genérica, uma igreja de uma junta de missões, né? Eu recebi essa carta, achei interessante como está relacionada com Paulo, né? Eu queria compartilhar com vocês. E aqui vamos ver que é muito interessante como reagiram com essa oferta. Então, conta-se que o apóstolo Paulo enviou seu currículo para a junta de missões mundiais de uma certa denominação, oferecendo para trabalhar como missionário. Depois de algumas semanas, o secretário da junta escreveu-lhe essa carta justificando por que não poderia aceitá-lo. Vamos ver as razões, né? Primeiro, ao reverendo Saulo de Tarso, missionário independente, Roma, Itália. Caro senhor Paulo, recebemos recentemente seu currículo, exemplares de seus livros e o pedido para ser vinculado pela nossa missão como missionário na Espanha. Adotamos a política da franqueza com todos os candidatos. Fizemos uma pesquisa exaustiva do seu caso. Para ser bem claro, estamos surpresos que o senhor tenha conseguido até aqui passar como missionário independente. Soubemos que sofre de uma deficiência visual que algumas vezes o incapacita até para escrever. Essa certamente é uma deficiência grande para qualquer pessoa. Nossa junta requer que o candidato tenha boa visão ou que possa usar lentes corretivas. Em Antioquia, o senhor provocou um entrevero com Simão Pedro, um pastor muito estimado na cidade, chegando a repreendê-lo em público. O senhor provocou tantos problemas que foi necessário convocar uma reunião especial na junta de apóstolos e presbíteros em Jerusalém. Não podemos apoiar esse tipo de atitude. Acha que é adequado para um missionário trabalhar meio período em uma atividade secular? Soubemos que fabrica tendas para completar seu sustento. Em sua carta à igreja de Filipos, o senhor admite que aquela é a única igreja que lhe dá algum suporte financeiro. Não entendemos o porquê, já que serviu a tantas igrejas. É verdade que já esteve preso diversas vezes? Alguns irmãos nos disseram que passou 2 anos na cadeia em Cesareia e que também esteve preso em Roma e em outros lugares. Não achamos adequado que um missionário da nossa junta tenha folha corrida na polícia. O senhor causou tantos problemas para os artesãos em Éfeso que eles o chamaram de o homem que virou o mundo de cabeça para baixo. Sensacionalismo é totalmente desnecessário em missões. Deploramos também o vergonhoso episódio de fugir de Damasco, escondido em um grande cesto. Não conseguimos entender isso. Estamos admirados de ver sua falta de atitude conciliatória. Os homens elegantes e que sabem contemporizar não são apedrejados ou arrastados para fora dos portões da cidade. Tampouco são atacados por multidões enfurecidas. Alguma vez parou para pensar que palavras mais amenas poderiam ganhar melhor seus ouvintes? Remeto-lhe um exemplar do excelente livro Como Ganhar os Judeus e Influenciar o Gentil, de Dalio Cornego. Em uma de suas cartas, o senhor referencia a si mesmo como Paulo o Velho. As normas de nossa missão não permitem a contratação de missionário além de uma certa idade. Percebemos que é dada fantasias e visões. Em Troade, viu um homem da Macedônia. Em outra ocasião, diz que foi levado até o terceiro céu e que ouviu palavras inefáveis. Afirma ainda que viu o Senhor e que ele o confortou. Achamos que a obra de evangelização mundial requer pessoas mais realistas e de mente mais pragmática. Em toda parte por onde andou, o Senhor provocou muitos problemas. Em Jerusalém, entrou em conflito com os líderes do seu próprio povo. Se alguém não consegue se relacionar bem com seu próprio povo, como pode querer servir no exterior? Dizem que tem o poder de manipular serpentes. Na ilha de Malta, ao apanhar lenha, uma víbora se enroscou no seu braço, picando. Mas nada lhe aconteceu. Isso soa muito estranho para nós. O senhor admite que, enquanto esteve preso em Roma, todos o esqueceram. Os homens bons nunca são esquecidos pelos seus amigos. Três excelentes irmãos, Diótrefes, Demas e Alexandre, o latoeiro, disseram-nos que acharam impossível trabalhar com o Senhor e com seus planos mirabolantes. Soubemos que teve uma discussão amarga com um colega missionário chamado Barnabé e acabaram encerrando uma longa parceria. Palavras duras não ajudam em nada a expansão da obra de Deus. O Senhor escreveu muitas cartas às igrejas onde trabalhou como pastor. Em uma delas acusou um dos membros de viver com a mulher do seu falecido pai, o que fez a igreja ficar muito constrangida e a excluir o pobre do rapaz. O Senhor perde muito tempo falando sobre a segunda vinda de Cristo. Suas duas cartas à igreja de Tessalônica são quase totalmente devotadas a esse tema. Em nossas igrejas, raramente falamos sobre esse assunto, que consideramos de menor importância. Analisando friamente seu ministério, vemos que é errático e de pouca duração em cada lugar. Primeiro a Síria, depois Chipre, depois vastas regiões da Turquia, Macedônia, Grécia, Itália. E agora o Senhor fala em ir para a Espanha. Achamos que a concentração é mais importante do que a dissipação dos esforços. Não se pode querer abraçar o mundo inteiro sozinho. Em um sermão recente, o Senhor disse: longe de mim gloriar-me a não ser na cruz de Cristo. Achamos justo que possamos nos gloriar na história da nossa denominação, no nosso orçamento unificado, no nosso plano cooperativo e nos esforços para criarmos a Federação Mundial das Igrejas. Seus sermões são muito longos. Em certa ocasião, um rapaz que estava sentado em um lugar alto adormeceu após ouvi-lo por várias horas. Caiu, quebrou o pescoço, vindo a falecer. Já está provado que pessoas perdem a capacidade de concentração após 30 ou 40 minutos, no máximo. Nossa recomendação aos nossos missionários é: levante-se, fale por 30 minutos, feche a boca em seguida. O Dr. Lucas nos informou que o senhor é um homem de estatura baixa, calvo e de aparência desprezível, de saúde frágil, e que está sempre agitado, preocupado com as igrejas e que nem consegue dormir direito à noite. Ele nos disse que o senhor costuma levantar durante a madrugada para orar. Achamos que o ideal para um missionário é ter uma mente saudável e um corpo robusto. Uma boa noite de sono também é indispensável para garantir a disposição no trabalho no dia seguinte. A junta prefere enviar somente homens casados aos campos missionários. Não compreendemos nem aceitamos sua decisão de ser um celibatário permanente. Soubemos que Limas, o mágico, abriu uma agência matrimonial para pessoas cristãs aí em Roma e que tem nomes de excelentes donzelas, mulheres solteiras e viúvas no seu cadastro. Talvez o senhor devesse procurá-lo. Recentemente, o senhor escreveu a Timóteo dizendo que lutou o bom combate. Dificilmente pode-se dizer que a luta seja algo recomendável ao missionário. Nenhuma luta é boa. Jesus veio não para trazer espada, mas a paz. O senhor diz: lutei contra bestas feras em Éfeso. Que raios quer dizer com essa expressão? Pesa-me muito dizer isso, irmão Paulo, mas em meus 25 anos de experiência nesta junta, nunca encontrei um homem tão oposto às qualificações desejadas pela nossa junta de missões mundiais. Se o aceitássemos, estariam quebrando todas as regras da prática missionária moderna. Sinceramente, assinado, cabeça dura, secretário de juntas e missões mundiais. É bastante imaginativa, mas você vê que se quisermos achar defeito no pobrezinho do nosso amado Paulo, tem gente que se dá o trabalho de fazer. Mas será que o Paulo da Bíblia não teria problemas conosco hoje e nós não teríamos problema com ele? A primeira pergunta que eu me faço é: que lugar que ele ficaria hospedado? Qual igreja que ia acolher? Quando ele visse a Babilônia que nós estamos vivendo hoje, olha, ninguém ia gostar de ouvir o primeiro sermão dele. Pode estar certo, inclusive nós. Nós íamos apanhar muito. Onde que ele ficaria hospedado? Possivelmente numa pensãozinha barata de algum bairro na periferia. Ninguém ia hospedá-la, porque ele não queria se comprometer quando ele escreveu contra a divisão, a igreja ainda não estava dividida, só tinha um espírito. Hoje ele vai encontrar uma igreja fragmentada, dividida. O que será que ele teria para dizer para nós? Temos que pensar nisso. Muito bem. Pedi ao amado irmão que introduza. Agora que nós acabamos com a introdução, né? Vocês vão receber uma folhinha aí. Na verdade, uma, duas, três, quatro. Possivelmente vai ser dado amanhã cedo, né, Zó? Os irmãos, não se preocupem, não precisam tomar nota do que está escrito aí, que vocês vão receber tudo por escrito. Nós vamos ver, primeiro quesito, vida de Paulo. Nós já lemos aqueles versículos. Pode voltar um pouquinho, por favor. Texto, volte. Filipenses 4, 9, 1 Coríntios 9, 23. Nós não lemos ainda. Lemos hoje de manhã. Na verdade, lemos hoje de manhã. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Quando Paulo... Amanhã de manhã nós vamos procurar, se nós não conseguimos terminar isso aqui, amanhã nós temos que pular para uma outra coisa para tornar a coisa mais pragmática, mais prática. Amanhã nós vamos estudar a natureza do Evangelho que Paulo pregava. Os irmãos se preparem para fazer um pequeno exercício. Eu vou distribuir uma folha, dividir em grupos pequenos, e os irmãos vão estudar o tema e vão daqui até fazer um breve resumo. Eu vou dar para amanhã de manhã, para os irmãos, 40 mudanças que o Evangelho demanda de nós. 40. E aí nós vamos entender quando Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus para a nossa salvação. Nós recebemos por herança evangélica que a salvação é nos livrar do inferno e nos enviar para o céu. Então seria um item só, né? Um só item já está resolvido o Evangelho. O Evangelho não é só isso. Ele veio para transformar um homem pecador num santo. E, obviamente, são muitas mudanças. E Paulo, então, ele, quando encontra o Senhor, ele descobre que foi chamado para ser um pregador por excelência do Evangelho. O ministério de Paulo nada mais era que ensinar, pregar o Evangelho, proclamar o Evangelho, e a questão que foi abordada hoje à tarde, o que, que é? E aplicar o Evangelho. Então, primeiro, você não sabe o que é esse evangelho que devemos proclamar e qual é o evangelho que deve ser aplicado. Tudo se resume nessa palavra evangelho, que nós convencionamos chamar de evangelho do reino. Espero que nesses dias possamos alargar, ter um entendimento, né, ter uma visão um pouco mais ampla do que é realmente o evangelho. Não podemos esquecer nenhum aspecto para não incorrer num grave erro. E Paulo, então, vai nos servir de modelo, que o evangelho que ele pregava era esse evangelho. E ele chega a dizer, se você pregar um evangelho diferente desse que eu preguei para vocês, seja o quê? Maldito. Então, nós precisamos saber que evangelho é esse. É importante conhecer seu conteúdo, sua natureza. E ele diz, e nós hoje à tarde se falou tanto em correção de foco, a tendência natural nossa é desviar. E por isso que a palavra diz, não te desvies, Paulo, Deus falando para Josué, né? Nem para a direita, nem para a esquerda. Não importa se é de direita ou se é de esquerda. Desvio é desvio, tá? Então tem que andar no centro. Então não te desvies. E a tendência nossa é desviar. E com respeito ao evangelho, nós cometemos dois erros. Paulo diz que os gálatas deviam tomar cuidado para que não recebesse um outro evangelho. E o que é esse outro evangelho? Outro evangelho pode ser adulterado de duas maneiras. Quando nós acrescentamos alguma coisa a ele, é isso que os judeus faziam, se não vos deixar de circuncidar, vocês não podem ser salvos. Então é Cristo mais circuncisão. É o evangelho mais circuncisão. E Paulo foi um bravo defensor da pureza do evangelho, né? Então ele diz que não era Cristo mais a circuncisão. Se vos deixar de circuncidar, de Cristo nada vos aproveitará. Até se vocês tiverem a oportunidade de ler esta noite ou até amanhã na hora da ministração, leiam, por gentileza, a Epístola de Paulo aos Gálatas. Nós vamos procurar tratar disso amanhã cedo. Então, Paulo se entregou para essa chamada. Então, por favor. Então, visão era tudo para Paulo. Aí o texto que foi citado já hoje à tarde é: pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Essa visão para Paulo era tudo, era o motor que impulsionava ele. E nessa visão que ele está falando, não entendam visão no sentido que nós usamos, né? Visão é ter um pacote de revelação, nós chamamos se é da visão, né? Estão perguntando nesse sentido se temos alguma identidade nisso. Paulo chama de visão o Messias glorificado que ele viu. Então, essa visão é que nunca ele podia deixar de negar o que ele viu. Essa visão celestial era Jesus chamando ele para o ministério e capacitando, qualificando ele para, então, ser o grande arauto, né, o grande pregador do evangelho aos gentios. Ele era muito consciente dessa visão e ela era que definia e norteava completamente a sua vida. Sem visão, a Bíblia diz o quê? Sem profecia, o povo o quê? Corrompe. Nós, como homens de Deus, à frente do rebanho, temos a responsabilidade, primeiro, de nós sermos homens de visão. Segundo lugar, passar para o povo a visão que temos. E se nós não temos visão nenhuma, não sabemos para onde vamos, nem de onde viemos, nem para onde vamos, como é que queremos ter seguidores? Só se tornam seguidores aqueles que sabem o caminho. Eu só quero seguir um homem que sabe para onde ele está indo. Eu não quero seguir ninguém que está perdido. Até me lembrei de uma ilustração agora. Diz que um certo homem, viajando de carro, pegou uma estrada secundária e acabou se perdendo. Ele estava cheio de mapas, mas se perdeu. E aí ele encontra, perdido no meio de um pasto, uma zona rural, aí ele encontra um garoto passando, levando leite de vaca num tamborzinho, um garoto de uns 8, 10 anos, e disse: você sabe onde fica a BR-530? O garotinho: não, senhor. Você sabe onde é a BR-240? Também não, senhor. E você não sabe nenhuma estrada aqui que leva à cidade e tal? Não, senhor. Aí ele se exasperou, né? Já estava nervoso, está perdido, e disse: mas, cara, tu não sabe nada. Você não sabe onde é nada. Ele falou: bom, eu posso não saber nada, mas eu não estou perdido e o senhor está. Matou, né? Então, um homem de visão é um homem que não está perdido. Ele sabe a rota. E ele sabe onde ele está e para onde ele vai. Ele pode até não ter chegado lá, mas ele sabe. Então, Paulo era, sem dúvida nenhuma, um homem de visão. Ele diz: não que eu tenha chegado lá, mas prossigo para o alvo. Há um alvo diante dele, e esse alvo ele sabia muito bem. Quando ele ia trabalhar com alguém para formar a vida de alguém, ele sabia que o alvo era Jesus. Então, ele tinha que formar Jesus. E ele labutava e sofria, disse, até as dores de parto, né? Até Cristo ser formado em vós. E em Colossenses ele fala: até levar todo homem a ser perfeito em Cristo. Em Cristo nós podemos ser perfeitos. E tudo que ele fazia, ele se afadigava, lutava, por causa dessa compreensão, dessa visão que ele tinha de Jesus. Vamos avançar. Agora vamos abordar o aspecto do um homem fiel ao seu chamado. Vamos ler Romanos 1, capítulo 1, verso 1, e Romanos 11, 13, e 1 Coríntios 11, 1. Os textos estão aí, pode ficar aí mesmo. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Romanos 1. Dirijo-me a vós outros que sois gentios, visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo e o irmão Sóstenes. Então, chamado aparece no primeiro texto. apóstolo dos gentios, para onde que ele tinha sido chamado, e chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo. Muitas vezes nós queremos servir a Deus sem chamado. Muitos de nós nos oferecemos para fazer alguma coisa para Deus. Teve um homem na Bíblia que fez isso. Vocês conhecem muito bem a quem me refiro, Moisés. Diz que Moisés, ao completar 40 anos, veio-lhe a ideia de que Deus queria salvar o povo do Egito, os israelitas, por intermédio dele. A motivação não era boa? Excelente. O libertador. De onde que ele tirou isso? Possivelmente ele recebeu, desde pequeno, instrução da sua mãe e do seu pai. Lembra que a mãe dele é genética, né? Mãe, não é que eles chamam? Biológica, né? Mãe biológica que amamentou ele, a mãe legítima dele amamentou ele. E deve ter dito para ele: olha, meu filho, você foi preservado para o Senhor, porque ele tem um grande propósito na sua vida. Você será grande diante do Senhor. Quem sabe ele vai usar você, né? Ainda mais você está sendo criado lá pela filha do filho do faraó, para ser o libertador do povo. Possivelmente ele tivesse ouvido isso muitas vezes. Então, ao completar 40 anos, veio-lhe a ideia. Muita gente quer servir o Senhor só com ideias. Aí está o problema. E ele trocou os pés pelas mãos, né? A motivação correta, mas se Deus não chamou, não te metas a fazer nada. Você vai ser um desastre. Com toda a qualificação de Moisés, príncipe do Egito, homem poderoso em palavras e obras, fracassou porque Deus não tinha chamado. Passado alguns anos, e não foram poucos, o que Deus fez com Moisés? Levou ele para o deserto. 40 anos no deserto, tratando com Moisés. Tratou tanto, 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 que aquela arrogância, aquela pretensão dele se desapareceu. Como é que nós sabemos que desapareceu tudo isso? Quando Deus aparece para ele para chamá-lo. Exatamente, chegou a hora de chamá-lo. Ele não estava de todo equivocado que Deus queria algo com ele. Só que ele antecipou 40 anos. Não podemos antecipar Deus. Aí Deus disse para ele: Moisés, eu estou aqui para enviá-lo para ser a faraó, para dizer a faraó para deixar meu povo ir. Lembra a frase que ele respondeu para Deus? É muito importante entender o que ele falou para Deus naquele exato momento. Quem sou eu, Senhor? Manda aquele que has de enviar menos a mim. Ou seja, eu não estou qualificado, eu não sirvo para isso. De novo ele está olhando para si mesmo. E se via fracassado antes, quem disse que eu não vou fracassar agora? Aí Deus disse que eu serei contigo, né? Então, Paulo tinha consciência que ele foi chamado. Não só foi chamado, mas ele toda a sua vida demonstrou a sua fidelidade a esse chamado. E ele já foi chamado para ser apóstolo dos gentios, né? Ali em cima, segundo texto. Dos gentios. E isso é em que ele agiu e atuou toda a sua vida. Um outro texto. 1 Coríntios 9, 1, né? Diz assim: não sou eu, porventura, livre, não sou apóstolo, não vi Jesus, nosso Senhor? Acaso não sois fruto do meu trabalho do Senhor? Então, de novo, apóstolo. Agora, se não sou apóstolo para outros, certamente eu sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Ou seja, o fruto, nós já temos aprendido esse princípio, né? O fruto é que testifica a respeito do ministério. Quando pediram cartas de apresentação para Paulo, lá em Corinto, disseram os críticos dele, homens que estavam com inveja do seu ministério, disseram: Paulo não é apóstolo. Se ele fosse apóstolo, ele teria as credenciais de Jerusalém. Paulo não é apóstolo, se ele fosse apóstolo, ele receberia sustento de vocês. E tinha várias críticas, e ele diz: vós sois o selo do meu ministério. Ou seja, o que testifica do chamado é o fruto. Qual fruto que você tem, então você saberá se você foi chamado ou não. Aquele que Deus chama, ele comissiona, não só comissiona, como ele dá capacitação para exercer o ministério e ter fruto e resultado dele. Outro texto, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Ainda que ele diz que é o menor dos apóstolos, de novo ele volta a falar que ele é chamado, muito consciente do seu chamamento. Pode seguir. Agora nós entramos num aspecto muito importante. Um homem de caráter e características marcantes. Nós podemos ter um chamado, mas só o chamado não basta. Deus quer mudar nosso caráter, nossa maneira de ser. Então, Paulo não era muito útil do jeito que ele era. Então, Deus teve que trabalhar na vida dele. Aí que foram os anos que ele passou lá no deserto, e ao longo de toda a vida, Deus segue tratando com ele. Mas nós vamos ver aqui alguns textos, e esses textos nós vamos ler só um de cada um, né? Mas corajoso e audaz, vamos ler Atos 36, ou melhor, 16, verso 36 e 37. O irmão que achar primeiro pode ler, por favor.
Então o carcereiro comunicou a Paulo estas palavras: os pretores ordenavam que fossem expostos em liberdade. Agora, pois, saí e ide em paz. Paulo, porém, lhes replicou: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos. Querem agora as ocultas lançar-nos fora? Não será assim. Pelo contrário, venham eles e pessoalmente nos ponham em liberdade.
Esse camarada era corajoso. Não é brincadeira, não. Talvez, se nós fôssemos, nós ficamos com medo, né? Quando o cara fala, pode ir embora, já depois de ter apanhado. Aí, é ótimo, né? Pegar, enfiar o rabinho no meio das pernas e ele falou, não, nós vamos ficar aqui na cadeia ainda. Chama esses camaradas que nos açoitaram. E vem eles nos colocar em liberdade. Na verdade, era mais ou menos o seguinte que ele queria, não é só pôr em liberdade. Venham aqui se retratar da besteira que eles fizeram. Eles não estão tratando com qualquer um. Eu sou cidadão romano. Deu-lhe um carteiraço neles. Cidadão romano. Volta e meia ele usava essa carteirinha, tá? Ou seja, ele sabia impor. Era corajoso e audaz. Perseverante. Atos 20, 24. Ele só quer uma coisa, ele disse que não quer outra coisa, só completar a carreira. Só completar a carreira, estou bem. Brincadeira. E lá nós já vemos o final da história, né? Completei a carreira. Tarefa cumprida, feita, concluída. Como o Senhor me pediu para fazer, assim eu fiz. Agora já o justo juiz está me esperando lá para me dar a coroa da vida. E não só para mim, mas para todos quanto viverem como eu vivo. Paciente, 2 Coríntios 12, 2.
Pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós com toda persistência por sinais, prodígios e poderes miraculosos.
Watchmani, comentando esse versículo aí num dos seus livros, ele diz uma coisa interessante, que se nós podemos passar batido, qual é a principal credencial de um apóstolo? Nós pensamos que é sinais e prodígios. Pois Paulo não coloca isso como primeira credencial dele. Na muita paciência. Sabe por que muitas das coisas nós não concluímos eficientemente? Não temos paciência. Eu estava falando para um irmão, o Márcio, que estava comigo, de uma experiência que eu passei aqui em Porto Alegre. Esse tipo de coisas que foram testemunhadas hoje à tarde, aqui da falta de unidade, né? Eu vivi bem nessa fase da falta de unidade. Esses irmãos chegaram depois, né? Já começaram a se entender melhor. Mas o Moisés usava uma figura, ele dizia que pegou um bando de homens com pensamentos, maneira de ver as coisas, ele pegou um telmo luterano, Erasmo e Moisés, metodista. Bob Cury, um batista carismático, bem místico. Pegou Ismael e Moacir de formação de berço metodista, mas formação Palavra da Vida Batista, Menonita. Aí jogou Joãozinho da Assembleia de Deus. Pegou Donald Stoll, quieto, calado, mudo ao ponto da mulher dele vir buscar conselho um dia com Moisés, dizendo: meu marido não conversa comigo há 3 dias. Ué, vocês brigaram? Não é esse o seu problema, pastor Moisés? Não brigamos, só que ele não fala nada. Eu falo com ele. Então tinha um extremo, um que não falava nada e outro que falava muito. Então era um presbitério muito heterogêneo. E eu estava ali no meio desse... Moisés chamava, né, de balai de gato. Meu pai que usava isso, mas era um saco de gato. E Deus amarrou a boca do saco e botou... Unha vontade, mas daí vocês não saem. O saco está amarrado. E numa dessas crises, eu lembro como se fosse hoje... Eu tinha decidido não falar mais nada. Eu estava magoado por causa de algumas coisas que eu questionava da vida da igreja, de mudanças que tinham que ocorrer, e não acontecia nada. E eu ficava nervoso, sem paciência. Na muita paciência. Sem paciência. Aí veio um irmão, Dick Williams, acompanhando o Herm Baxter, 20 e tantos anos atrás. E eu fui reclamar com ele, fui me aconselhar com ele. Aí ele disse: irmão, você está errado. Era a última coisa que eu queria ouvir. Você está errado. Você está errado. Eu falei: ai, meu Jesus, vim falar com o cara errado. Devia ter falado com o Herm Baxter. Você está errado. Aí eu falei: mas como eu estou errado? Ele falou assim: você nunca leu, certamente já leu, que como maçãs de ouro em salva de prata é a palavra dita ao seu tempo. Eu falei: esse é o problema, né? Eu falo, falo. Ele falou assim: exatamente, você está falando fora do tempo. Aí eu falei: o que quer falar no tempo? Ele falou assim: quando estiverem prontos para te ouvir. Enquanto eles não querem te ouvir, fica de boca calada. Mas não por causa da mágoa. Você está de boca calada de mágoa. É para falar na hora certa. Aí eu não gostei muito desse conselho. Não preciso dizer para vocês que eu não gostei. Fui para casa. Uma semana depois, eu estava ministrando sobre a saída do povo do Egito. Então, era uma série de estudos, essa que John mencionou hoje à tarde. E eu estava ministrando exatamente sobre Josué, Caleb, né, andar, peregrinar pelo deserto. De repente, enquanto eu estava ministrando, o Senhor falou comigo: olha, ainda que o Josué e o Caleb estavam prontos já para entrar em Canaã, eu não deixei eles entrar. Porque não entra os que já estão prontos. Ou entra todo mundo junto, ou não entra ninguém. Eu gelei, não gostei de novo dessa palavra. Porque eu estava querendo apressar o passo. Aí Deus disse: o que atrasa o passo são os débeis, são os infantes, são os que estão com problema. Exatamente esse era o meu problema. Eu tinha problema com os que têm problema. E você é pastor para quê? Dá um jeito aí, dá o teu jeito. A igreja tem problema? Deus diz assim: problema seu. Se eu chego para Deus e digo: ah, Senhor, a minha mulher é rebelde. Ele diz: ela é tua mulher, problema seu. Ame ela, governe ela, problema seu. Meu filho é rebelde. Deus responde o quê? É teu filho, não é? Problema seu, dá o teu jeito. Então não adianta, muitas das lamúrias com Deus é tentar transferir para Deus algo que é problema nosso. Nesse caso, eu estava lamentando que o presbitério estava mal, a igreja estava mal, como se eu fosse o bom. Olha aí, ó. Aí Deus falou assim: querido, se você acha que você é forte, se você acha que você é espiritual, então leve as cargas dos outros. Aí você vai apressar o passo. Leva o velho nas costas, leva a criança nas costas. Pronto, mudou meu... sossegou meu facho, né, como diz... sossegou, eu tinha que ficar quieto. Aprendi a ser o quê? Paciente, tem que ser paciente. Então Paulo diz: na muita paciência. Olha, para aguentar os coríntios, tinha que ter muita paciência. Ele ficou lá 1 ano e meio. Ele queria ir embora antes. O Senhor disse: não. Fica aí. Você ainda tem muita coisa para fazer aí. E ele ficou. Credencial dele: vem paciência primeiro, sinais e prodígios depois. Zeloso. Essa é uma das características muito marcantes em Paulo. Ele já era zeloso antes da conversão. Só que o zelo dele era mal canalizado, era zeloso para matar cristão. Diz, no zelo, perseguidor da igreja. Agora vamos ver esse zelo canalizado adequadamente. Atos 20, 31. Romanos 9, 3. Aí vocês vão ler dois textos. Alguém pode ler, por favor? Três anos a demonstrar, não a igreja, cada um de vós. Vocês já passaram por isso? Esse é um homem zeloso. Quando ele fala que ele lembrava de cada um nas suas orações, ele era zeloso. Quando ia orar pela igreja, ele disse, abençoa a igreja de Corinto. Não, a gente ora assim, né? Rapidinho, pá, puf, né? Abençoa os irmãos de Porto Alegre, ó, senhor. Pronto, ah, já está, já fiz. Já fiz minha obrigação. Como aquele camarada que orava e todo dia ele se deu conta que antes de dormir a oração dele era muito parecida. Aí ele decidiu facilitar as coisas. Ele escreveu a oração dele numa tabuinha e quando ele ia dormir, ele dizia, senhor, é tudo isso que está escrito aí, ó. Amém. E dormia. Então, Paulo não tinha isso. Ele entrava madrugadas adentro, intercedendo, porque ele era um homem zeloso. Romanos 9, 3.
Porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo, por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne.
Ele era tão zeloso, que ele fez a mesma pedido que Moisés fez. Moisés disse, risca o meu nome do teu livro, se tu não fores conosco. E aí, aqui, Paulo diz que ele preferia ser anátema, quer dizer, maldito de Deus em favor dos seus irmãos. O zelo dele pelos irmãos, o amor dele, o consumia. Filipenses 3, 18. Note bem a necessidade de ser zeloso. Inimigos da cruz de Cristo. Por que eram inimigos? Que buscavam as coisas terrenas. Paulo era fiel, 2 Timóteo 4, 7 a 8. Uma das características muito fortes em Paulo. Fidelidade.
Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada.
Eu quero gastar um pequeno tempo aqui dessa palavrinha fiel, né? Nós temos que ser fiel a Deus e fiel uns aos outros. Foi mencionado isso aqui hoje à tarde. O que é fidelidade? Fidelidade é a capacidade de ser leal. Talvez a melhor palavra para definir fidelidade é lealdade, leal a uma pessoa. Quando nós não somos leais, nós temos que fingir, representar, atuar com hipocrisia. É falta de lealdade, falta de fidelidade. Quando nós temos medo de dizer a verdade, isso é falta de fidelidade. Então, quem é fiel diz a verdade e sofre qualquer consequência por dizer a verdade. Então, Paulo era fiel nesse sentido. Ele era alguém que dizia sempre a verdade. Ser verdadeiro, para ser fiel, você tem que ser verdadeiro. Não pode representar, não pode mascarar, não pode ser desleal. A lealdade não permite, a fidelidade, a lealdade não permite você falar pelas costas de alguém. Você tem que ter a coragem, a hombridade de olho no olho, cara a cara, dizer o que você pensa, o que você acha de alguma conduta, ou de algum defeito, ou de alguma coisa que teu irmão fez. Uma vez, estudando sobre maledicência, ouvindo um preletor falar, ele falou uma coisa interessante. Ele falou que, era um professor meu na Palavra da Vida, ele disse que nós falamos mal das outras pessoas porque nós não temos coragem de dizer a verdade para elas. Por exemplo, quantos vão vir aqui para falar mal de suas esposas? Por que não fazer? Nossas esposas são tão perfeitas que nós não temos nenhuma queixa delas? Temos. Mas o que nós fazemos na prática? Se eu tenho problema com a minha mulher, eu não falo dela para o Ismael não sabe nada. Eu falo para a Beth. Se a Beth tem um problema comigo, ela faz o quê? Fala comigo. Isso impediria, cortaria pela raiz a maledicência. Quando nós, como pastores, eu já tenho ouvido cada coisa, você não imagina quanto Moacir, esse que vos fala, já foi difamado nesse Brasil afora. E falam gato e sapato, muita gente já torce o rosto, eu nem conheço. Agora, eu não me preocupo mais, eu cheguei a me preocupar muito. É que não pouparam nem Jesus, não pouparam Paulo. Né? Não que eu seja tão santo quanto eles, gostaria de ser, né? Mas defeito todos nós temos, falha todos nós temos. Mas nós, muitas vezes, por falta de fidelidade, por falta de honestidade, nós falamos mal da pessoa. Sem nunca... O que nos fere não é o que a pessoa pensa a meu respeito. O que nos fere é ela fazer um julgamento sem eu saber. Vocês já repararam que não dói quando você ouve alguém falar com você? Eu acho que você é assim, assim, assado. E amanhã, se ele comenta até isso com outra pessoa, não deveria fazê-lo, mas se comenta, você, alguém vem te contar, ó, fulano falou isso de você. Eu já sabia, ele já falou para mim. O que dói muito é quando você fica sabendo que a pessoa pensa isso de você, só que quando ela está com você, o que ela faz? Oi, meu amado, que prazer revê-lo. Aí está o problema. Então, isso é falta de fidelidade, lealdade. Paulo era fiel, leal aos seus companheiros, fiel a Deus, leal. Nós temos que desenvolver essa qualidade em nós. Fiel. Amor altruísta, segundo Coríntios 12, 15. Eu acho que já lemos hoje pela manhã, né? De boa vontade me gastarei e me deixarei gastar em prol de vossas almas. Se mais vos amo, serei menos amado. Líder, uma característica muito importante. Altruísta, muito bom. Altruísta é uma pessoa que coloca o próximo em primeiro lugar. Ele não pensa primeiro em si, ele pensa no outro. Aí essa expressão é usada para ser uma pessoa altruísta, uma pessoa dedicada ao interesse do outro, às necessidades do outro. Paulo, líder, como líder, nós poderíamos gastar muito tempo estudando a vida de liderança dele. Esse texto também já foi citado, sede meus imitadores, assim como sou de Cristo. Ele se tornou líder porque o caráter dele, a vida dele, era tão atraente, tão cativante, que ele tinha seguidores fiéis, homens leais a ele. Eu fiz uma lista esta semana, eu vou ler para vocês, por favor, pega a pasta preta. Essa daí. Não está aqui, amanhã eu dou para vocês. Mas eu fiz uma lista de 23 nomes que Paulo tinha no seu relacionamento como apóstolo, que fizeram parte, que podemos chamar de equipe apostólica. Obviamente, ele não andava com esses 22, 23 pessoas, na verdade, eram 23. Você sabia que ele tinha na equipe dele um homem chamado Jesus? A gente lê esses textos assim e nem para para pensar, né? Jesus o Justo fazia parte. Então, nós temos Epafrodito, Epáfras, Tito, Timóteo, Lucas, Barnabé, Silas. E eram homens que estavam dispostos a ir à prisão. Muitos eram presos junto com Paulo, por causa da sua relação com ele. E ele liderava muito esses homens. Da mesma maneira que Davi, lá na caverna de Adulão, tinha vários seguidores que ficaram leais e fiéis a ele ao longo de toda a sua vida, esses homens também tinham um amor muito grande por Paulo e ele os liderava com muito amor e com muita capacidade. comprometido com o reino de Deus. Atos 26, 15 a 19. E vamos terminar aqui. Depois de dessa passagem, nós vamos, como nós estamos aprendendo nesses dias, que é importante não somente ouvir, mas ver. Então nós vamos ter uma segunda parte aqui, que vocês não vão estar ouvindo, vocês vão estar vendo. Nós vamos ver um filme de 40 ou 50 minutos sobre a vida de Paulo. Então tudo que nós estamos mencionando e falando, muitas coisas aparecerão aí no filme. Eu quero que essa imagem, essa ação, esse serviço de Paulo, esse ministério de Paulo, fique bem marcante para vocês. Vamos ver esse último texto aqui, Atos 26, 15 a 19. Alguém pode ler, por favor?
Agripa.
Não fui desobediente à visão celestial.
Aqui vocês veem uma definição muito clara do evangelho do reino, né? Jesus que deu isso para ele. Você está sendo enviado entre os gentios para livrá-los das trevas, da potestade de Satanás para o reino do meu filho. Você está sendo libertado, ganho dentre os judeus, e eu estou te enviando para você ser um agente de libertação para os gentios e tirá-lo das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, quando ele escreveu Colossenses 1:13, diz: ele nos transportou do império das trevas para o reino do seu filho e do seu amor. Ele ouviu essa palavra de quem? De Jesus, lá no caminho de Damasco já. Então, ele sabia muito bem, era esse o trabalho dele. Então, ir e saquear o império das trevas, para levar, conduzir para o reino da luz, o reino onde Jesus soberanamente governava. Amém. Vamos fazer um pequeno intervalo de 5 minutos, ok? Esticar as canelas, e depois continuamos então com a película aí.